Fui mandatada para tentarmos coordenar o horário de início, a hora de início da nossa comissão com a Comissão da Educação, coisa que eu fui fazer agora, em que a sugestão que saiu, a proposta que saiu da reunião anterior foi que nós tentássemos que a Comissão da Educação começasse às 15h30, portanto, em vez das 15 passar para as 15h30, sendo que a nossa começaria em vez das 15 para as 14h30. Isto é, ficávamos aqui com uma hora de não sobreposição, em que poderia, que seria uma, enfim, não seria a reunião toda, mas que já daria aqui alguma folga para que pudéssemos discutir um assunto em profundidade ou mesmo fazer uma pequena audição, desde que não sejam daquelas audições maiores. Naturalmente que existe, apesar de, mesmo relativamente a isso, existiria sempre uma flexibilidade quando as comissões que funcionam em simultâneo, quer a da educação, quer a dos assuntos europeus, quer também, agora eventualmente, a COFAP, de Orçamento e Finanças, que houvesse aqui, de facto, alguma flexibilidade para a marcação das reuniões. Eu falei agora com o senhor Presidente da Comissão de Educação, que disse que aparentemente que achou boa ideia, mas que naturalmente vai hoje propor à Comissão. Tem agora uma audição, mas no final, nos outros assuntos, vão discutir essa questão. Eu julgo que eu fiquei esperançosa. Será uma boa solução, com certeza, e que dá-nos aqui alguma possibilidade das pessoas não terem que optar entre uma comissão e a outra comissão. E portanto, oportunamente, dar-vos a nota da conclusão da Comissão de Educação. Se eles não atrasarem, nós também não antecipamos. Enfim, será mais complicado para todos nós participarmos nas comissões que queremos participar. Bom, primeiro, a primeira, passamos. Não sei se mais alguém tem alguma informação para dar neste ponto. Se querem alguma. Não sei se a senhora doutora Maria Mesquitela tem alguma informação para nos dar, adicional. Muito obrigada. Então, passamos para a apreciação da ata da última reunião.
Não, sei, é esta anotada. Peço desculpa, esqueci isto. Esta é anotada, a ordem do dia. Siga por aí, dar conta destas informações.
Muito bem. Afinal, tenho aqui mais umas informações para dar. Temos aqui uma substituição, portanto, a senhora deputada Maria Gabriela Fonseca, do PSD, deixou de exercer funções como deputada suplente da comissão. Oportunamente, seguramente, o grupo parlamentar do PSD dará a indicação de quem a substituirá. Enfim, também relativamente ao orçamento da Assembleia da República 2020, foi comunicado pela Direção de Gestão Financeira que não haverá tempo para inscrever os valores orçamentais que venham a ser aprovados na sequência da elaboração dos planos de atividade das comissões e que, por isso, será distribuído a cada comissão para 2020 um valor similar ao último ano, ao último exercício orçamental, isto é, o orçamento de 2019. E, naturalmente, no início de 2020, já teremos um novo orçamento, espera-se, já teremos um novo orçamento e, portanto, esse valor será reajustado em função dos planos de atividade e dos orçamentos que forem elaborados. Relativamente à constituição de grupos de trabalho, há aqui uma questão que normalmente existem grupos de trabalho, existe uma possibilidade de serem criados à partida ou de serem criados à medida das necessidades. Eu identifico um grupo de trabalho que deverá ser constituído, que é o grupo de trabalho das audiências. Existem esta comissão, à semelhança das outras, tem sempre um número elevado de pedidos de audiência e que também existe a prática de que de constituir um pequeno grupo de trabalho com representantes de todos os grupos parlamentares, numa hora, com um calendário mais ajustado, aí sim, às disponibilidades dessas pessoas, que são o menor grupo, menor número, portanto, com certeza que também existirá menos impedimentos. Esse deverá ser constituído de início e portanto, o resto poderemos ser criados mais. Eu pedia que, até quinta-feira, os diferentes grupos parlamentares deem indicação de quais são os grupos de trabalho que querem que sejam constituídos já, não sendo assim, que sejam constituídos mais tarde. Relativamente... Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu percebo que em alguns momentos possa ser mais fácil, de um ponto de vista de trabalho da própria Comissão, agilizar esse trabalho em função dos grupos de trabalho. A Comissão de Cultura, a 12ª Comissão na última legislatura, não teve grupos de trabalho das audiências. Todas as audiências que foram feitas em plenário de Comissão, com uma atividade muito intensa da Comissão, é verdade, mas que também permitiu que todas as entidades fossem recebidas em plenário da Comissão com um alargado até número de deputados. Da parte do PCP, nós entendemos que devem ser evitadas a criação de grupos de trabalho no conjunto das comissões, até porque há várias comissões que efetivamente têm grupos de trabalho. A Comissão de Trabalho, por exemplo, tem já há bastantes anos o grupo de trabalho das audiências, que faz exatamente este trabalho, e a questão que se coloca é que para os grupos parlamentares mais pequenos torna-se impossível ir aos grupos de trabalho e estar presente também nas comissões e fazer todo o trabalho que tem que ser desenvolvido. E considerando a composição que existe neste momento na Assembleia da República, eu penso que também nós não pretendemos que se criem grupos de trabalho em que estejam só dois ou três grupos parlamentares representados na esmagadora maioria das audiências que possam vir a ter lugar. Por isso, eu não posso deixar de colocar aqui esta preocupação. Acho que se todas as outras comissões entenderem fazer o mesmo registro de criação de grupos de trabalho para todas as audiências, ou de criação de grupos de trabalho continuadamente para seguir determinados temas, corremos este risco de termos grupos de trabalho a funcionarem com dois ou três grupos parlamentares, o que eu acho que não ajuda minimamente àquele que deve ser também o trabalho a ser desenvolvido na Assembleia da República e à discussão plural que deve ser feita sobre as várias matérias. Não me parece também, muito sinceramente, que ajuda ao trabalho a ser desenvolvido, exatamente considerando esta realidade, que haja sugestões de criação de grupos de trabalho. Eu penso que pode haver matérias que poderão, nomeadamente tratamento de matérias legislativas, que poderão necessitar da criação de um grupo de trabalho. Fizemos isso nesta mesma comissão na passada legislatura e estou-me a lembrar, até por causa das questões do próprio acordo ortográfico, foi criado um grupo de trabalho para essa matéria. Numa outra iniciativa legislativa que precisava de auscultação de determinadas entidades, foram também criados grupos de trabalho especificamente para acompanhar esse processo legislativo. Por isso eu penso que este seria o melhor procedimento também a seguir, não criando neste momento nenhum grupo de trabalho, e à medida que pudesse ser identificada uma necessidade muito premente de fazer esta consulta, que os grupos de trabalho pudessem ser efetivamente criados. Quanto ao grupo de trabalho das audiências, da parte do PCP, nós temos efetivamente esta dificuldade e não nos parece que este mesmo deva ser criado, colocando em causa até a participação de outros grupos parlamentares que neste momento estão mais pequenos.
Senhor Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente e as colegas e colegas. Só dizer que respeitaremos o prazo de quinta-feira para indicação de grupos de trabalho ou de grupo de trabalho audiências, sendo que nessa circunstância, nem que não adiantemos nenhum, ficamos abertos de facto a que haja a constituição a seu tempo em função da necessidade do momento, mas até quinta-feira diremos alguma coisa formalmente. Muito obrigado.
Sr. Presidente. Com licença, também cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e reforço as palavras do Sr. Deputado Paulo Rios. É esse também o nosso entendimento. Iremos apresentar Em reunião que teremos amanhã, iremos discutir o assunto, iremos apresentar as propostas que entendermos e, obviamente, que a questão levantada pelo PCP é uma questão delicada e que nós teremos a maior sensibilidade para a poder acolher.
Eu também queria cumprimentar todos os membros da Comissão e dizer que nós vamos também ter uma reunião de coordenação precisamente para poder responder a estas solicitações e que é muito importante termos em conta a participação, podermos manter a pluralidade de grupos parlamentares na Comissão e se nós tivermos em conta isso, pensarmos sobre a necessidade de criar ou não diferentes grupos de trabalho. A minha experiência na Comissão começa agora, portanto não tenho experiência das comissões anteriores como têm, portanto se calhar é importante termos esta discussão, vermos como é que podemos operacionalizar um trabalho mais articulado entre os diferentes grupos parlamentares na Comissão e se esse trabalho articulado se consegue criando grupos de trabalho ou fazendo as discussões em plenário. Acho que também é um ponto importante discutirmos sobre a operacionalização, como é que nós vamos funcionar. Isso poderá ser feito na próxima reunião e acho que é relevante.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, pelas vossas posições. Enfim, a forma como vamos funcionar diz respeito ao regulamento da Comissão, que é algo que está agendado também para hoje. Para hoje, exatamente, está na ordem de trabalhos. E que iremos discutir, sem prejuízo de os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados são soberanos e podemos não dar por fim de hoje a nossa discussão. No entanto, eu quero chamar a atenção que nós temos prazos, alguns prazos para apresentar o plano de atividades, para dar resposta também àquilo que é o nosso regulamento, ainda que aí já não existam prazos tão vinculativos, mas temos que o fazer rapidamente, porque nós já estamos em plenitude de funções e, portanto, temos que começar, de facto, a fazer aquilo que é a discussão dos assuntos em profundidade e as questões da logística. De qualquer forma, relativamente aos grupos de trabalho, fiquem então a aguardar até quinta-feira as vossas propostas, sendo certo que será sempre impensável, mesmo que se opte por um grupo de trabalho das audiências, há umas que não poderão nunca deixar de ser feitas na Comissão. Aqui a diferença será entre a atribuição, o número de pessoas que querem ser ouvidas, a importância e a relevância dos assuntos que considerámos aqui relativamente a cada um dos pedidos, mas naturalmente cada grupo parlamentar irá propor. Relativamente outras informações que eu gostaria de dar, precisamente plano de atividades para a primeira sessão legislativa. Nós temos um prazo, são 15 dias após a instalação da comissão, nós temos que ter o plano de atividades e por isso, uma vez que já está quase a decorrer uma semana, nós deveremos agendar para a discussão e fechar o plano de atividades na próxima semana. Portanto, também relativamente a este assunto, independentemente deste ponto de estar na ordem de trabalho, eu agradecia que fossem enviadas as sugestões dos vários grupos parlamentares, também até quinta-feira. Esta quinta, sim. Esta quinta, para que pudesse depois os serviços de apoio à Comissão pudessem analisar e fazer uma proposta de interação e de inserção das diferentes sugestões e pudermos votar na próxima semana o plano de atividades. Gostaria também de informar que em relação existem requerimentos relativamente aos requerimentos, a regra é que eles deverão dar entrada até 24 horas antes para poderem ser agendados, que poderão dar entrada até 24 horas antes da reunião da Comissão. Chegou aqui um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, relativamente a audições que têm a ver com um requerimento para a realização de uma audição parlamentar a Sandra Felgueiras, à diretora de informação da RTP e ao presidente da RTP, sobre uma decisão de adiamento do programa Sexta às Nove, por parte da RTP. Naturalmente que este requerimento irá ser agendado para a próxima reunião, uma vez que não cumpriu a antecipação mínima e a distribuição, mas naturalmente não queria deixar de dar nota que entrou este requerimento e que ele será agendado na próxima reunião, que é na próxima terça-feira. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Em relação a este requerimento, dizer o seguinte, é verdade que este requerimento é um facto, não cumpriu a antecedência obrigatória para este tipo de apreciação, sendo que também não é menos verdade que inúmeras são as vezes em que, por acordo dos vários grupos parlamentares, um requerimento entrado com caráter de urgência é admitido à discussão e votação nesta comissão. Entretanto, também sabemos que deu entrada ao requerimento de uma outra comissão por parte do Grupo Parlamentar do PSD para uma audição da senhora jornalista na Comissão de Salvo do Ambiente, o que também obrigará aqui, se calhar, a cruzar as duas coisas e, eventualmente, apurar até que ponto é que vale a pena fazer uma audição conjunta ou não, daí a oportunidade, e quer pelo facto de já existir um que irá ser discutido e votado hoje ou amanhã, quer pelo facto do próprio tema que tem a atualidade, quer pelo facto de existir da nossa parte de urgência, o PSD gostaria de ver discutido hoje, se não houver oposição de ninguém. Sendo que, obviamente, é agora que começamos a definir as nossas regras de relacionamento entre todos, as escritas e as não escritas, e, portanto, saberemos apreciar a cada momento o grau de disponibilidade ao qual corresponderemos sempre com reciprocidade entusiasmada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, então, quando chegar, entramos no período da discussão da Ordem de Trabalhos, será depois de acabar o período das informações, o Sr. Deputado, com certeza, terá a oportunidade de propor que seja agendado para hoje e os grupos parlamentares decidirão se estão ou não estão preparados para discutir esse requerimento ainda hoje. Relativamente a mais matérias para informações, relativamente aos convites, temos um convite da Associação Portuguesa de Imprensa para participar no Dia Nacional da Imprensa, terá lugar no dia 9 de dezembro de 2019 e que naturalmente já foi reencaminhado, será reencaminhado para todos os grupos parlamentares representados aqui na Comissão. Também eu gostaria de, relativamente, existem audições obrigatórias que temos que muito rapidamente agendar, nomeadamente ao Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal e da ERC, para a apresentação dos seus relatórios de atividades. Os últimos relatórios que apresentaram foi relativamente a 2017 e ocorreram a 13 de setembro de 2018. O que quer dizer que existe aqui algum atraso, e eu também proponho aos diferentes grupos parlamentares que ponderem um pouco relativamente a medidas que devemos tomar para que estes prazos sejam respeitados e que se possa fazer na Assembleia da República um acompanhamento mais eficaz, mais efetivo relativamente a estas questões. Ou seja, isto não é, estes relatórios de atividades e estas audições obrigatórias não são para encher agenda, são de facto questões que podem permitir que a Assembleia da República faça um acompanhamento de facto destas duas entidades. E por isso, enfim, verei com os serviços essa possibilidade, mas estamos a ponderar a possibilidade de agendar estas audições, se possível, para a próxima semana. Veremos ainda qual é a possibilidade de o fazer, tentaremos nesse sentido e, portanto, acho que deverá ser o mais depressa possível. Bom, relativamente a outras audições obrigatórias, também temos que agendar o Conselho Geral Independente, o provedor do ouvinte e o provedor do telespectador e dos responsáveis pela programação e informação. Portanto, isto são agendamentos que tentaremos fazer ao longo das próximas semanas, enfim, em que, na minha opinião, nós devemos pôr à cabeça a ERC e a RTP. E as outras seguirão em função das reuniões que formos tendo. Agora, em relação à distribuição das ordens de trabalho, serão feitas a metodologia que iremos seguir é que a ordem de trabalhos vai ser distribuída aos coordenadores dos grupos parlamentares e que serão eles que farão a distribuição para toda a gente. Essas ordens de trabalho seguirão todas as quintas-feiras até ao final da manhã para os coordenadores e se houver alguma sugestão podem fazer e seguirão depois numa segunda fase até ao final do dia para todos os membros da comissão. Por e-mail. Se pudessem dispensar, não sei se contraria alguma regra do Parlamento, se pudesse dispensar o envio em papel.
Papel nas salas é que vai acabar o papel nas salas.
Sim, só porque. Eu se me permite, Sra. Doutora, eu vou sugerir que de facto seja eliminado em papel.
Boa.
Porque, de facto, nada justifica que nós tenhamos que, bem, se cada um tiver, tomará a decisão de imprimir-se querendo. Não querendo, não se vai distribuir em papel.
Papel aqui, no seu gabinete, cada um vai imprimir a sua.
Se quiser. Senhor Deputado, estejam à vontade. Estejam à vontade. Eu agora, se me permitem, nós temos sempre um equivalente entre o papel produzido e aquilo que são as emissões de gases com efeitos de estufa. Também temos o equivalente, se pensarmos na distribuição do dito papel, também temos mais redução, se reduzirmos o consumo de papel, temos mais redução também de produção de CO2 e, portanto, eu apelava de facto para o vosso contributo para que pudéssemos aqui na Comissão de Cultura e Comunicação darmos um exemplo de redução do consumo de papel. Eu, da minha parte, tentarei fazê-lo. Os serviços também, a Sra. Doutora Maria Mesquitela também já me tinha manifestado o seu gosto também em participar neste movimento e eu peço também a aderência dos diferentes grupos parlamentares nesse sentido. Passaremos também a ser o exemplo da Comissão Amiga do Ambiente e do Planeta. Bom, relativamente à iniciativa relativa...
Vem aqui.
Sim. Agora sim, a apreciação da ata foi distribuída a todos os grupos parlamentares. É só votar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Está aprovada por unanimidade. Bom, agora temos aqui várias iniciativas legislativas para distribuir pelos diferentes grupos parlamentares. De acordo com o metodonte, portanto as distribuições são feitas, como sabem, de acordo com o metodonte. A primeira iniciativa trata-se de um projeto de lei para a revogação da resolução da Assembleia da República nº 35/2008, de 29 de julho, que aprova o acordo do segundo protocolo modificativo do acordo ortográfico da língua portuguesa. O deputado relator ou a deputada relatora cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito bem, não, senhoras.
Desculpa por a falha. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica o senhor deputado Pedro Cegonha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, no prazo de 48 horas, indicaremos o nosso relator. Muito obrigado.
Um outro projeto de lei que tem praticamente o mesmo teor, mas apresentado pelos Verdes, que impede o financiamento público nos espetáculos tauromáquicos. Exatamente. O que eu proponho é que, de facto, tratando-se exatamente do mesmo conteúdo, que consideremos que é apenas um projeto e que, exatamente, que o PSD apresente um relator para os dois projetos. Pergunto aos grupos parlamentares se concordam com este procedimento.
Obrigada, Sra. Presidente. O grupo parlamentar do Partido Socialista já tinha encontrado uma senhora deputada que iria fazer exatamente este parecer. Peço desculpa. No entanto, se entenderem que facilita em termos de trabalhos e que é muito mais eficaz, nós retiramos imediatamente isso e aceitamos a proposta de ser o PSD.
Por favor, Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha.
Presidente, efetivamente, considerando dois projetos rigorosamente com o mesmo tema, faz todo o sentido, em termos de operacionalizar os trabalhos, que possa ser entregue ao mesmo deputado o relatório, a elaboração do relatório. Daí se queria aparecer. E tendo em conta a matéria.
Muito bem. Julgo que não existe mais nenhum pedido de palavra. De facto, faz sentido. Naturalmente podem apresentar dois parceiros. Dois em um, com certeza, parece-me uma boa sugestão. Muito obrigada. Portanto, também baixou à Comissão da Cultura e Comunicação o projeto de resolução número 5/14ª do PCP, apresentado pelo PCP, que recomenda ao Governo a tomada de medidas para o financiamento de todas as candidaturas consideradas elegíveis no Programa de Apoio Sustentado às Artes Bienal 2020-2021 e a revisão urgente do modelo de apoio às artes. Eu gostaria de colocar a questão ao PCP se esta discussão será feita em comissão ou em plenário.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós daremos essa indicação nas próximas 48 horas também.
Relativamente ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é o regulamento interno da Comissão, eu gostaria que se fosse apreciado aqui o projeto que foi enviado para todos pelos serviços, tendo apenas duas ressalvas, que têm a ver, enfim, não, nada impede que o aprovemos hoje e que posteriormente tenha alguma alteração resultante de eventuais recomendações que venham da Presidência da Assembleia da República. E porquê? Tem a ver com reuniões que ainda não foram efetuadas sobre a densificação das atribuições da Comissão, por um lado, e, portanto, pode haver ainda não saiu nenhum documento das competências das comissões parlamentares. Vamos aqui pressupor que as competências, à exceção da Juventude e Desporto, sejam idênticas às da legislatura anterior, e bem como poderão existir, não será o caso porventura, mas que poderão existir algumas uniformizações que também venham recomendadas pela Presidência. Como sabem, estas matérias são da competência de cada uma das comissões, no entanto, não deixaremos naturalmente de todos querer acatar ou pelo menos ponderar recomendações que venham a ser fornecidas da Presidência. E por isso aquilo que coloco à vossa consideração é de facto aquilo que foi distribuído. Uma outra ressalva, também existe aqui há uma preocupação relativamente aos deputados únicos, representantes dos partidos, que nós, no nosso caso, na comissão, não existe nenhum efetivo, nem nenhum suplente nessa situação, só temos aqui grupos parlamentares, portanto a questão efetivamente não se coloca, só se colocaria se algum se viesse a participar nesta comissão, mas nessa altura também estaremos cá todos para revisitar este assunto. E por isso aquilo que eu peço é a vossa ponderação, tendo em conta que poderão ocorrer alguma necessidade de ponderar outros aspectos que não estão aqui contidos em função daquilo que referi. Passo agora a palavra, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, admitindo com toda a sensatez as questões de ponderação que podemos vir a ter que fazer, que a Sra. Presidente acabou de referir, nada temos a obstar à proposta de regulamento interno da Comissão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Relativamente a este regulamento, o PSD vem propor que a sua, sem prejuízo, poder ser discutido, mas que a sua aprovação ocorra na próxima reunião, porquanto nós estamos a estudar as diferentes experiências que temos do ponto de vista da aplicação, nomeadamente as grelhas, não relativamente ao regulamento em si mesmo, mas em relação às grelhas de audições e o modelo dessas próprias grelhas. Como sabem, aqui nesta casa existem vários modelos, quer em termos de tempo, quer em termos de inquirição, e acho que podemos concordar que aquele que se torna mais efetivo para quem faz perguntas e quer respostas é, pelo menos em sede de primeira ronda, poder haver uma sessão de pergunta e resposta, evitando aquela coisa que é fala seguido de 10 temas, a pessoa que vem cá fala também, depois torna a falar passada hora e meia na segunda ronda, e tudo isto perde atualidade, perde impacto e quebra completamente o raciocínio e a lógica das audições. Com vista à sua eficácia, o PSD apresentará em tempo útil a esta Comissão uma proposta de grelha que permita, sem prejuízo, se calhar não termos, acho que aqui não temos, terceiras rondas, que noutras comissões se calhar justifica pela densidade dos temas, não que estes não sejam densos, mas por vezes os outros obrigam a mais rondas, mas pelo menos que na primeira ronda e num prazo a acordar, que se possa permitir uma sessão de pergunta com resposta direta e permitindo a interpelante e interpelado manter esta dinâmica de pergunta sob pena de eu fazer, se for eu, 10 perguntas, que depois a pessoa que é ouvida pode nem responder, e a hipótese que eu tenho de lhe lembrar que não respondeu a metade do que eu perguntei, são 2 horas depois, perde-se completamente o impacto do debate, e precisamente perde quem estiver a ouvir ou tentar perceber o que é que está aqui a acontecer. Portanto, o PSD apresentará uma proposta nesse sentido, sendo que ao restante do regulamento, aparentemente não temos nada a opor, mas estamos a olhar para isto, e se houver alguma questão que queiramos colocar, colocaremos também juntamente com a proposta das grelhas e do modo de audição. Muito obrigado.
Deixa-me fazer só um pequeno esclarecimento. Quando diz pergunta-resposta, é tipo comissão de inquérito, ou sim, seja, posso utilizar poder utilizar o tempo, fazer uma pergunta, esperar pela resposta, fazer outra pergunta, esperar pela resposta, tipo comissão de inquérito.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do PSD apresentará naturalmente a proposta que entender, e quando ela chegar nós discutiremos, embora naturalmente as pessoas e as entidades que vêm a esta comissão e habitualmente às comissões permanentes não vêm ser inquiridas. venham prestar esclarecimentos sobre um conjunto de matérias. Eu penso que isto também tem que ser tido em conta no conjunto das questões que avaliaremos sobre a forma de proceder nesta comissão, mas em seu tempo, quando as propostas chegarem, nós também teremos a oportunidade, naturalmente, de fazer essa discussão. Eu iria solicitar que, efetivamente, este regulamento fosse aprovado na próxima semana, não tanto por alterações de fundo em relação ao mesmo, não é essa a questão, há efetivamente ainda a questão das competências das comissões que está por distribuir a praticamente todas, neste momento não é o caso único desta comissão, e penso que também seria útil que se pudesse até à próxima semana, se elas forem entretanto distribuídas e pudesse já constar o regulamento seria bom, mas de qualquer forma, sem prejuízo disso mesmo, mesmo a questão das grelhas de tempo, eu penso que seria útil que também houvesse, entre as várias comissões, uma uniformização das grelhas de tempo. Nós, na última legislatura, assistimos a realidades de tempos de intervenção nas várias comissões que variavam bastante porque foram aprovadas grelhas de tempo diferentes nas várias comissões. Aliás, nós nesta comissão chegamos à situação de que, como está aqui nesta grelha de tempo, de que na terceira ronda, que havia 15 minutos a distribuir, no fundo, era pelo, aqui está por grupos parlamentares, mas na última legislatura até era por deputado, praticamente, em que havia alturas em que um deputado tinha um minuto para intervir e que, objetivamente, quando se quer intervir em comissão, pedir um esclarecimento, mesmo em audições regimentais com ministros, um minuto não é um tempo razoável para expor uma ideia, fazer uma pergunta. Por isso eu penso que tudo isto tem que ser tido em conta e que a possibilidade de se uniformizar tempos em todas as comissões, para que haja também uma linha condutora de intervenção em todas as comissões da Assembleia da República, penso que seria útil. E para se fazer isso mesmo, eu penso que precisaríamos de mais algum tempo e poderia ser bom também que na próxima semana já tivéssemos alguma coisa encaminhada nesse sentido e pudéssemos então aprovar o regulamento, sem prejuízo depois também futuras alterações ou acertos, mas pelo menos que pudesse ser adiado para a próxima semana para podermos ter também este maior enquadramento.
Senhora Presidente, era só para lembrar um aspecto. Esta questão da harmonização de grelhas é abordada num projeto de resolução de revisão do regimento que o Grupo Parlamentar do PS apresentou ontem. O que quer dizer que terá que ser considerado, a seu tempo, na comissão própria, que é a Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, terá uma tramitação o mais rápida possível. Mas este aspecto é um aspecto importante. Para não haver desarmonias nas grelhas ou regimes muito diferentes, uns como o que o Sr. Deputado do PSD sugeriu, outros segundo um regime mais tradicional, etc, etc. Apresentámos esse projeto ontem, não tem sido muito ventilado, mas será a partir de hoje.
Bom, nós temos aqui duas questões, que de facto a uniformização é uma delas, que eu tinha referido logo desde o início, mas naturalmente que, sendo esse projeto discutido na primeira comissão, talvez enfim, seja complicado isso, o que daí resultar, passar para todas as outras comissões, uma vez que a tradição da primeira comissão é não haver tempos e há memória de intervenções que duraram mais de uma hora, o que prejudicaria gravemente as nossas audições, retiraria de facto toda a dinâmica da comissão e faríamos os membros do governo e outras entidades passarem aqui boa parte da noite. Da minha parte, não levanto nenhuma objeção, mas gostaria que fosse ponderada essas especificidades inerentes a cada uma das áreas nessa matéria. Eu também gostaria de chamar a atenção do seguinte: é a minha intenção marcar já audições para a próxima semana. O que quer dizer que terei que utilizar uma grelha de uma forma um pouco arbitrária. Portanto, a menos que todos enviem as vossas propostas até quinta-feira e que sejam consensualizadas antes em reunião de coordenadoras, se isso não chegar a tempo, utilizarei as grelhas que vêm do passado, porque terei que utilizar qualquer uma grelha terá que ser, e como com antecedência tem que se enviar as grelhas para, bom tom enviarmos as grelhas para as entidades que vão ser ouvidas, para que as pessoas se preparem adequadamente para os tempos que têm disponíveis. Portanto, aquilo que pedia, de facto, até quinta-feira, para poder ser discutido na próxima semana, deverão chegar essas propostas até quinta-feira, ao final do dia, e que serão distribuídas assim que forem chegadas, assim que chegarem, e se houver necessidade, na próxima semana, utilizam-se as grelhas que vêm do passado. Muito bem.
Presidente, podia perguntar se concordam que a primeira entidade a ser ouvida na RTP seja o CGI. Portanto, teria a audição do CGI e a audição de uma das iniciativas. Duas audições. Isso.
Bom, estou-me aqui a colocar uma questão, que é a ordem pela qual serão ouvidos os órgãos da RTP. Mas, enfim, não precisam de se pronunciar agora. Enviaremos para os coordenadores uma proposta de ordem e os senhores coordenadores darão as suas respostas. Porque aqui a questão que se coloca é que se primeiro se ouve o Conselho Geral, se primeiro se ouve o Conselho de Administração relativamente à RTP. Enfim, pois é, senhor deputado. Faça, por favor.
Obrigada. Só sobre isto. Eu penso que isto até poderá ser organizado, depois, sem prejuízo de ser na mesma enviada uma proposta e dos coordenadores dos grupos parlamentares se poderem pronunciar. Mas isto poderá ser organizado até considerando os temas, ou seja, o Conselho de Administração e a ERC vêm a esta comissão discutir o relatório de atividades, que já deveriam ter vindo, que não se conseguiu agendar atempadamente, ou seja, é até fazer algo que já deveria ter sido feito e não foi, e por isso eu penso que essas duas audições assumem prioridade perante todas as outras. Depois, no que se refere tanto ao Conselho Geral Independente, ao Conselho de Opinião, que nós também temos que ouvir, e mesmo novamente o próprio Conselho de Administração da RTP, que também tem que ser ouvido, não sobre o relatório de atividades, mas sobre o projeto para a RTP, ou seja, sobre outras matérias que também têm que cá vir, então sim, nessa altura, fazer essa organização perante os diferentes órgãos sociais que compõem a RTP. Estas duas audições, como eu penso que são audições que estão em atraso daquilo que deveria ter sido o trabalho já feito, penso que devem assumir aqui alguma prioridade. Eu também penso, e deputados que tenham cá estado anteriormente podem me corrigir se eu tiver a dar uma informação errada, mesmo a doutora Maria Mosquitella, que também assessorou a comissão na última legislatura, pode-me corrigir. Mas as dificuldades da marcação das audições também se prendiam com o facto de não haver relatórios elaborados para a gente poder analisar e para podermos discutir. Pronto, isto também é algo que não depende diretamente da Assembleia, não depende dos grupos parlamentares desta Casa, tem a ver com as entidades externas que estão a ser ouvidas na Assembleia.
Muito bem, mas eu gostaria muito de ter já a listagem de todas as entidades que vamos ouvir e a ordem pelas quais iremos fazê-lo para se poder planear, porque parece-me que devemos criar aqui uma rotina de agendamento com alguma distância para que as pessoas se possam, de facto, organizar, para que se possam preparar e para que também não invoquem com indisponibilidade para determinado dia. Fica marcado, nem que seja daqui a um mês ou daqui a dois meses. Penso que é uma regra básica de respeito relativamente às entidades que vão ser ouvidas, que nos merecem todo o respeito. De qualquer forma, a quinta-feira vai ser um dia mágico, em que os grupos parlamentares todos irão, é só participar, em que irão de facto enviar as questões relativas ao plano de atividades, as questões relativas ao regulamento, e era mais outra coisa. Exatamente. E os grupos de trabalho, de facto. E mais houvesse, Sr. Deputado, diz com toda a oportunidade, e mais houvesse que seria a quinta-feira, que seria aquele dia em que tudo se clarificava nos nossos horizontes. Bom, não sei, há mais algum assunto? Senhor? Não sei se algum dos senhores deputados tem mais algum assunto.
Requerimento do PSD.
Ah, muito bem. O senhor deputado do PSD pretende fazer uma proposta. Senhor coordenador, senhor deputado coordenador, não é o único, porque
muito obrigado.
Existe ali mais um outro senhor deputado do PSD.
Muito obrigado, senhor presidente. Fazendo as minhas palavras, de há pouco, o PSD deu entrada a este requerimento para a audição destas três pessoas, sendo que, obviamente, que o tema tem atualidade, tem urgência, e, além do mais, é acompanhado de uma outra iniciativa que deu entrada noutra comissão, na Comissão de Ambiente, e que, portanto, redundará, se não acontecer, podemos ter uma audição numa comissão e a mesma pessoa vem outra vez ao Parlamento para uma audição sobre o mesmo tema noutra comissão, o que nos parece faz pouco sentido. Aliás, há pouco eu referia que, se for entendido como útil, e se calhar seria, eventualmente os senhores presidentes das comissões tentarem articular uma audição conjunta, pelo menos da senhora jornalista Sandra Felgueiras. Isto é urgente, dizer aos seus deputados também que este conjunto, este tipo de iniciativas que muitas vezes entram a destempo, em cima da hora, creiam que não é nem falta de respeito por ninguém, muitas vezes acontece pela dinâmica dos acontecimentos políticos e a dinâmica parlamentar impede que a entrada seja feita em tempo útil, isto acontece muitas vezes e não é menor respeito por nenhum grupo parlamentar, muito menos pela Comissão. Acontece, porque muitas vezes a urgência assim o dita, e aquilo que a tradição nos traz é que existem regras formais e depois existem regras informais. As formais dizem o que dizem, falam num prazo e num pré-aviso e numa antecedência, e as informais são aquelas que a dinâmica e o relacionamento entre as comissões dita que é aceitamos ou não aceitamos. Isto não tem que ser gravado na pedra informalmente, ou seja, se aceitaram esta eu aceitarei todas e vice-versa, é um bocadinho, admito, em função da própria urgência ou da legitimidade do pedido. O PSD gostaria de ver hoje apresentado, discutido e votado o requerimento, permitindo a agilização e aceleração deste processo, nomeadamente com a Comissão de Ambiente, sendo que temos a consciência que só com a anuência de todos os parlamentares é que isto se mostra possível. É essa anuência, considerados estes argumentos, que eu aqui pedi aos senhores deputados, sendo que aceitarei, obviamente, com toda a tolerância democrática, que assim não seja. Também chamei a atenção, com a mesma tolerância, do seguinte, o princípio da reciprocidade ditará também que o PSD será tão mais tolerante ou tão mais intolerante, também em função da dinâmica que se gere quanto a este tipo de pedidos, porque creiam, isto vai acontecer mais vezes e não vai partir só de nós. Muito obrigado.
Somente, eu gostaria de colocar duas questões que não ficou, para mim não ficaram claras. Primeiro, se o requerimento que é colocado na outra Comissão do Ambiente tem exatamente, versa exatamente o mesmo assunto ou se é um assunto diferente. E segunda questão, em função da resposta da primeira, se pretende que a audição seja conjunta entre esta Comissão e a outra Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema é o mesmo, é uma questão formal, uma questão substancial, sendo que no outro requerimento apenas é pedida a audição da senhora jornalista Sandra Felgueiras. Não é pedida a audição das restantes duas personalidades que nós aqui indicamos no requerimento, sendo que, pelo menos em relação a ela, se calhar justificar-se-ia, mas teria que ser apurado pela senhora Presidente e pelo Presidente da Comissão do Ambiente, da oportunidade de fazer uma audição conjunta, que nessa altura o PSD não tem nada a opor que assim seja. Muito obrigado.
Muito obrigada. Ora, Sr. Deputado Paulo Rios, isto não é uma questão de tolerância, é uma questão de respeito. E em nome de respeito, eu não tive possibilidade, nem eu de ler o vosso requerimento, nem sequer, de acordo com a metodologia que utilizamos, de debater com os meus colegas. Por isso, eu proponho o seu adiamento, uma vez que não estou em condições de me pronunciar sobre o mesmo.
Obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente que haverá momentos nesta legislatura, como houve na legislatura passada e como também houve em legislaturas anteriores, e das quais nós também não esquecemos comportamentos anteriores. Não esquecemos comportamentos anteriores em relação a requerimentos que foram apresentados e a requerimentos urgentes que foram apresentados, nomeadamente por parte do PSD. E da mesma forma que há naturalmente assuntos urgentes que devem ser ponderados, este requerimento chegou com 2 horas de antecedência em relação à hora da reunião. O grupo parlamentar do PCP não teve nenhuma condição, nem de analisar em condições o conteúdo do requerimento, nem de conseguir fazer a pesquisa de informação sobre o qual o requerimento se debruça e diz respeito, de forma a poder tomar uma posição ponderada e pensada sobre a votação relativamente a este requerimento. Percebendo a urgência do mesmo, sendo mesmo tão urgente, poderia ter sido também atempadamente tratada a questão, de forma, até porque isto também não é uma questão que tenha surgido hoje de manhã ou ontem, e como tal poderia ter sido isso também tido em consideração. Nós não temos condições de fazer a votação deste requerimento neste momento. E não é uma questão de má vontade, como se possa querer aqui insinuar com algumas palavras que foram ditas, não é de todo. É não há condições de fazer uma discussão política sobre um requerimento que, penso eu, se deve debruçar sobre questões políticas que sejam discutidas nesta Assembleia da República. É para isso que cá estamos. E politicamente, da parte do PCP, este requerimento tem que ser avaliado, naturalmente, discutido coletivamente como é a forma de funcionar do meu partido, para depois poder ser votado.
Eu queria também apresentar a posição do Bloco de Esquerda relativamente a esta matéria. Nós não tivemos tempo para poder analisar o requerimento, portanto, porque ele foi enviado hoje e nós percebemos as dificuldades que às vezes provocam esta impossibilidade de cumprir o que é uma regra regimental, e ela existe precisamente para poder facilitar e permitir a discussão política dos documentos. E como a deputada do PCP diz, e eu concordo, nós temos que discutir politicamente os assuntos. Não se trata de, não são questões morais, não são questões de afetivas, de maior, de indisponibilidade da nossa parte relativamente a este assunto. Trata-se de questões políticas que têm a ser analisadas politicamente e em conjunto. Ou seja, por isso é que somos um grupo parlamentar e não somos um deputado, neste caso não somos um deputado único. E por isso é importante que essa discussão seja feita, pelo que eu considero que deve-se adiar o agendamento deste requerimento, deste pedido de requerimento, precisamente para podermos avaliar a questão política, procurar a informação acessória necessária à discussão, para não estarmos aqui a emitir opiniões pessoais sobre a matéria que também não nos permite aprofundar o debate, e por isso considero que deve ser adiada.
Muito bem, aliás, como se usar das palavras que o senhor deputado Paulo está aqui à margem a utilizar, de facto basta um não querer. E, portanto, não é uma questão de adiamento, é uma questão de não agendamento, é acima da hora, é tempo real.
E portanto
é início de outras coisas. Mas relativamente a este assunto, vai ser com certeza agendado para a próxima reunião. Na próxima reunião, nós vamos ter duas partes. Uma vai ser a primeira parte das audições e a segunda parte, depois, o agendamento normal destas matérias. E, entretanto, eu irei falar com o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente para vermos aqui uma metodologia de abordagem, porque, enfim, eu não li o requerimento que deu entrada na outra comissão, mas pareceu-me que o assunto não era exatamente o mesmo relativamente a esta questão. Portanto, eventualmente terão que ser feitas audições separadas ou então seguidas no mesmo dia, mas sem ser a mesma audição. Muito obrigada a todos. Desejo a todos uma boa semana e uma ótima quinta-feira. Uma ótima quinta-feira. E bons trabalhos. Adeus.